Programa Rádio.
Boa noite, queridos ouvintes da cidade de Bandeirantes e de toda a nossa região. É com imensa satisfação que estamos iniciando mais um programa, o EMP de Rádio. Este programa é elaborado para você, amigo da nossa cidade, com o objetivo de levar informações e respostas sobre questões e dúvidas do seu dia a dia. Sou Amanda Castilho, estudante do 8º semestre de Medicina Veterinária, e hoje estamos aqui com Gianine, Ingrid, Camila e Thaís, também acadêmicas do 8º semestre de Medicina Veterinária. Hoje, nosso tema é sobre leptospirose, que gera muitas dúvidas para a população. Aqui esperamos esclarecer as diversas dúvidas sobre esse assunto. É muito importante, vocês que estão nos ouvindo, prestem muita atenção nas informações que vamos levar até a sua casa ou em seu trabalho. Por isso, fiquem conosco.
Mas o que seria a leptospirose?
A leptospirose é causada por uma bactéria. É uma doença infecto-contagiosa de início rápido, amplamente disseminada, assumindo importância como problema econômico e de saúde pública. Tem duas categorias da doença, com implicações clínicas diferentes. Uma, quando o animal é infectado e é o reservatório, e a outra é a doença acidental, que é a forma comum aos humanos. A prevalência de leptospirose depende de um animal portador, da contaminação e sobrevivência do agente no ambiente. A leptospirose é também uma doença endêmica. Torna-se epidêmica em períodos chuvosos, devido às enchentes associadas à aglomeração populacional de baixa renda, condições inadequadas de saneamento e alta infestação de roedores infectados.
Quais são os grupos de risco dessa doença?
Algumas ocupações facilitam o contato, como trabalhadores de limpeza e desentupimento de esgotos, garis, catadores de lixo, agricultores, veterinários, tratadores de animais, pescadores, militares e bombeiros.
E quais são os animais acometidos?
As espécies mais acometidas são roedores, como os ratos de esgoto, ratazana, rato de telhado, rato preto e camundongo, além dos cães, suínos, bovinos, equinos, ovinos e caprinos, e silvestres como tamanduá, tatu e preguiça.
Como funciona a fase precoce?
Nessa fase é muitas vezes confundida com outras doenças, pois apresenta sintomas parecidos a viroses, alergias, até mesmo a dengue. Pois nessa fase o paciente pode apresentar dor de cabeça, febre, diarreia, dores no corpo e principalmente nas articulações, urticárias, e é diferenciada principalmente por exames complementares e alguns sintomas muito característicos com sensibilidade à luz, sangramento ou vermelhidão ocular, e corresponde de 85% a 90% dos casos. Fase precoce da leptospirose tende a ser autolimitada e regride entre 3 a 7 dias sem deixar sequelas.
E a fase tardia? Ela comete somente 15% dos pacientes com a doença. Porém, ela apresenta manifestações clínicas mais graves, principalmente quando é em casos fulminantes. Os três principais problemas que essa fase pode trazer é a icterícia, que nada mais é que a pele amarelada, muito característica da doença, insuficiência renal e hemorragias. A taxa de mortalidade da doença é de 9%, porém, em caso de hemorragia pulmonar, esse número se torna 50%. Para identificar esses casos, é importante prestar atenção em sintomas como tosse seca, dor torácica, muco ou catarro sanguinolento. Em caso de qualquer um desses sintomas, deve-se procurar um médico, pois mesmo que nem todos eles apareçam, você pode ter leptospirose.
E quais seriam os sinais clínicos nos animais?
Os cães podem apresentar uma infecção subclínica, dependendo do soro ovário infectante, ou um quadro agudo e febril, com complicações entéricas, hepáticas e renais. Também hemorragias generalizadas e pode ter icterícia e lesões hemorrágicas. Entretanto, na dependência do soro infectante, os sinais podem até ser vagos ou inaparentes. Os animais de produção, eles manifestam problemas reprodutivos. Os suínos e bovinos são mais susceptíveis, sendo responsável por perdas econômicas, causando abortos, retenção de placenta, fetos prematuros, infertilidade, mastite e queda na produção de leite e carne.
E quais seriam as formas de transmissão?
A leptospirose penetra de forma ativa através de mucosas como o olho, boca, nariz e até mesmo as genitais, pela pele com algum machucado ou mesmo a pele íntegra quando acontece casos de dilatação dos poros, como por exemplo quando uma pessoa fica muito tempo na água e a pele enruga. Pode acontecer em casos de enchente. Pode ser também por contato com o sangue, tecido e órgãos de animais infectados, uma transmissão acidental em laboratórios, ingestão de água ou alimentos contaminados. É raro, mas pode acontecer a transmissão de pessoa para pessoa também. Nos animais, a infecção ocorre por ingestão de água ou alimentos contaminados por urina de animais doentes ou portadores. Nos centros urbanos, a deficiência de saneamento básico constitui um fator essencial para a proliferação de roedores. Portanto, os grupos socioeconômicos menos privilegiados, com dificuldade de acesso à educação e saúde, habitando moradias precárias em regiões periféricas às margens de córregos ou esgotos, a céu aberto, expostos com frequência à enchente, são os que apresentam maior risco de contrair a infecção. Seres humanos envolvidos em serviços de saneamento ambiental apresentam alto risco de contrair a leptospirose, devido ao contato direto com ambientes contaminados por urina de roedores e cães domésticos.
Qual o período de incubação?
Pode variar de 1 a 30 dias.
E o período de transmissibilidade?
Os animais infectados, eles podem eliminar a leptospira através da urina durante meses, anos ou por toda a sua vida.
É possível ter leptospirose mais de uma vez?
Sim, é possível um indivíduo apresentar mais de uma vez a doença devido à imunidade adquirida após a infecção, devido ao sorovar específico.
E como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico ele pode ser realizado pelo sorológico, molecular e bacteriológico. O sorológico é utilizado o teste ELISA e soroaglutinação. Mais utilizado na rotina é o soroaglutinação. Já o molecular é utilizado PCR, através do soro, podendo ser usado para diagnóstico antes ou após a morte do animal. É um método bastante promissor para o diagnóstico precoce. Já o bacteriológico é utilizado isolamento com o sangue total com heparina, podendo ser feito com o material coletado após a morte.
Existe tratamento?
O tratamento é baseado em antibiótico terapia específico e o tratamento de suporte diante a possíveis complicações.
Como funciona a prevenção e o controle?
É realizada a vacinação dos cães com vacinas contendo bacterinas específicas da região e é de extrema importância como medida preventiva de forma a reduzir a prevalência da leptospirose canina e evitar o estado portador. Além da implementação de medidas de controle, tais como investimento no setor de saneamento básico, como melhoria das condições higiênico-sanitárias da população, o controle de roedores e educação ambiental ajudaria na diminuição do potencial zoonótico dessa enfermidade.
E os casos de leptospirose, são necessários notificar?
Sim, é uma doença de notificação obrigatória.
E assim, terminamos mais um programa UEMP de Rádio. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato conosco. Obrigado, Rádio Cabiúna, pela oportunidade de falarmos sobre a leptospirose. Esperamos vocês no próximo sábado.
Programa UEMP Rádio.